Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, para a nossa entrevista ao vivo, a advogada doutora Patrícia Coelho, com quem nós vamos conversar, falando sobre o Estatuto do Idoso, a campanha Junho Violeta. Recentemente aconteceu aqui a conferência, primeira conferência, né, dentro do município de Campo Formoso, conferência do idoso. O Marconi, inclusive, esteve acompanhando, e o Marconi está até sinalizando aqui, o pessoal que tem dúvida, né, Marconi, já avisamos aqui algumas vezes, mas lembrar, você pode mandar, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ao longo da nossa conversa aqui com a doutora Patrícia, você pode mandar para o 98837-0676. E aí, doutora Patrícia, a gente conversava aqui, eu vou começar então falando com a senhora sobre o Junho Violeta, e a conferência que foi realizada no município recentemente. Inclusive, Marconi esteve acompanhando e trouxe uma série de atores desses envolvidos nesta conferência, o pessoal do estado, também do município, a própria secretária de desenvolvimento social do município, enfim, muita gente falou, e alguns idosos também estiveram nesse momento que Marconi esteve acompanhando. Eu queria então começar com a senhora falando sobre isso. Junho Violeta e a conferência que foi realizada no município. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, boa tarde, Macário, boa tarde, ouvintes da 98. Para mim é sempre um prazer e uma honra voltar a essa casa, ainda mais para falar de um tema que me é tão caro, né? Nós estamos aí em plena campanha do Junho Violeta. E o que é isso, né? É um mês que a gente utiliza dentro do calendário para tratar não só do trabalho infantil, do combate ao trabalho infantil, mas também da conscientização sobre a necessidade de combatermos a violência contra o idoso. Porque a violência contra o idoso, ela tem as mesmas nuances da violência doméstica e familiar, só que especificamente contra o idoso ou em razão da idade daquela pessoa. Vamos lá, vou até fazer uma correção aqui. Idoso não, né? Pessoa idosa, porque agora a gente tem essa questão do gênero, né? Então, para se tornar mais inclusivo, a gente trata como pessoa idosa. Então, no dia 15 de junho, a gente tem o Dia Mundial da Conscientização contra a violência em face da pessoa idosa. Então, assim, já é uma pauta, já é um calendário nacional. E a gente busca, com isso, sensibilizar e levar para as famílias aquelas informações necessárias sobre o cuidado, né? E sobre uma coisa muito comum de acontecer, que é o abandono, né? E esse abandono não é só o abandono material, né? Não é só deixar o idoso com pouca renda ou com poucos cuidados, né? Numa situação, assim, às vezes, sem banho, sem cuidados com higiene e tal. É também aquele abandono afetivo, né? Que talvez é o que mais pese, né? Então, o idoso, a pessoa idosa, ela já teve uma vida inteira dedicada à família. Então, é razoável que essa família utilize desse mesmo carinho para cuidar da pessoa, para mantê-la dentro de uma situação de cuidado e de segurança.
Patrícia, eu perguntava para a senhora no início, né, sobre a primeira conferência que foi realizada dentro do município. A senhora que está nessa lida, nessa demanda do dia a dia, como é que a senhora viu, então, a importância dessa conferência a nível de município?
Vamos lá, falar da conferência. Nós tivemos aqui no município a primeira conferência do idoso, municipal do idoso. E é importante que a gente diga isso, porque quando o poder público ele se movimenta de uma maneira positiva e proativa, a gente também tem que reconhecer, né? Então, dos 417 municípios que tem na Bahia, apenas cerca de 39 municípios aderiram a esse chamamento e promoveram a Conferência Municipal do Idoso.
Menos de
10%. Então, vamos dizer que Campo Formoso está na vanguarda, né? A gente tem uma secretária, Madalí Santana, que é extremamente atuante, né? Gosta desse cuidado, está ali para isso. E a gente tem nessa conferência um aspecto que eu achei muitíssimo importante, que foi ouvir os idosos em diversas localidades. Então, o que aconteceu? Foram feitas pré-conferências em alguns povoados, dentro do sistema que é o conviver, né? Então, reúne esses idosos, essas pessoas idosas, nesse órgão. Então, nós temos Hoje, em Campo Formoso, 7 unidades do Conviver, com cerca de 420 usuários. Nos povoados de Limoeiro, Tuiutiba, Poços, Brejão da Caatinga, São Tomé, Lages e aqui na sede. Então, assim, lá na conferência, a gente teve esse primeiro momento de discussão dentro do Conviver, porque era uma discussão abrigada, né? Todo mundo estava ali dentro da mesma perspectiva para explicar para a pessoa idosa o que é a conferência, né? Como é que ela acontece, quais são os níveis em que ela acontece, municipal, estadual, federal, como é que a pessoa idosa pode se posicionar para buscar direitos e garantias, e que também essas posições, que a gente chama de delegados, essas posições delegatárias, elas podiam ser exercidas por pessoas daquela localidade que estejam inseridas nessa temática. Então, foi uma rica discussão que nós tivemos. Eu estive com uma palestra da pré-conferência no povoado de Tuiutiba. E foi uma coisa incrível, assim, o pessoal super atuante, idosos super engajados. E você fica besta, assim, com a participação ativa, com a lucidez de que essas pessoas estavam ali e sabendo exatamente o que estavam fazendo. Quando chegamos na conferência, Marconi estava lá e viu o número de pessoas idosas que aderiram a esse chamado. Foi uma coisa assim impressionante. Quando chegaram lá, tinha diversas comitivas de diversos povoados, inclusive com apresentações culturais, que é uma possibilidade que a gente tem de fazer uma valorização, né, da pessoa idosa, no sentido de mantê-la ativa, mantê-la com autoestima elevada e valorizar aqueles grupos tradicionais que se apresentaram lá no Centro Cultural. Foi uma coisa, assim, uma experiência lindíssima, foi muito enriquecedor, e eu acho que é uma coisa que todos nós que estávamos ali levaremos para a vida. Né? Então, dentro dessa conferência, primeiro foram discutidas propostas nesses povoados, foram dentro de cada eixo, foram distribuídos em cinco eixos, e dentro de cada eixo, um povoado se manifestou, construiu algumas propostas, e essas propostas foram votadas lá naquela assembleia, na conferência municipal. Saíram daqui as propostas discutidas nesses grupos, primeiramente no momento do conviver e depois no todo das pessoas que estavam ali presentes, majoritariamente pessoas idosas. Então, foi muito, muito interessante, e a gente conseguiu dar voz a essas pessoas e ver quais eram as suas angústias, as suas aflições e como o poder público pode atuar.
Olha, a doutora Patrícia falava agora há pouco, são quase 500 pessoas que já estão, com certeza depois da conferência esse número deve aumentar bastante. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Patrícia Coelho. Eu digo que deve aumentar esse número porque, né, Marconi, a gente sabe que tem e a doutora Patrícia sabe também, um número de pessoas idosas bem maior do que isso aqui em Campo Formoso, e que às vezes não estão usufruindo, com certeza não estão desfrutando, usufruindo daquilo que é oferecido. Nós estamos conversando com a advogada Patrícia Coelho. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Doutora Patrícia, boa tarde. Sobre a mudança do Estatuto da Pessoa Idosa, quais foram as principais mudanças, reformulação, os avanços nos últimos tempos?
Bom, vamos lá. O Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje é chamado assim, ele tinha uma nomenclatura anterior que era Estatuto do Idoso. Então, por que mudou-se esse nome? Primeiro, para privilegiar as múltiplas velhices. E depois, por essa questão de gênero mesmo, né? Então, você dá um caráter de pessoalidade, né? Então, você não está tratando de um idoso, você está tratando de uma pessoa idosa. Então, é importante colocar esse nome para todas as vezes que a gente for falar com alguém ou sobre essa temática que envolve a pessoa idosa, que a gente se lembre que a gente está falando de alguém, de uma pessoa que tem sentimentos, que tem necessidades específicas, que tem sua história, né, suas vivências. E aí, dentro dessas alterações, nós temos o seguinte: primeiro o nome, né, a nomenclatura que mudou para Estatuto da Pessoa Idosa, e depois esse reconhecimento das múltiplas velhices, da necessidade de apoio, de amparo, de convivência, e nesse sentido Campo Formoso também está na vanguarda, porque nós temos já esses centros de convivência, a possibilidade de acompanhamento quando a pessoa idosa estiver hospitalizada, né, então ter, independentemente de ter vaga, de ter condição de recebimento ou não, essa pessoa idosa vai se fazer acompanhar, vai ter alguém cuidando dela ali ativamente. Depois, a possibilidade de você ter, nas situações em que a pessoa idosa esteja acamada, que ela receba um atendimento domiciliar, que eu achei um super avanço, né? É uma coisa bem importante da gente falar. Um outro aspecto é o reconhecimento das múltiplas velhices, ou seja, o que é que significa? Significa que, agora quando a gente fala da pessoa idosa, a gente tem que pensar em outros critérios, não só no critério do envelhecimento ou do etarismo, mas identificar que essa pessoa ela tem uma origem racial, social, econômica, né? E que essa pessoa pode ter deficiências. Né? Você pode ter idosos hoje com reconhecimento do espectro autista, além da condição de idoso, né? De deficiente físico. Você tem, além disso, desses cuidados, de todo esse aparato que o poder público precisa se colocar, você ainda tem a possibilidade de mudança de nome, de mudança de sexo, de tratamento hormonal para as pessoas idosas. Por quê? Existem pessoas idosas que estão fora desse conceito heteronormativo e pertencem à comunidade LGBTQIAPN+.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Patrícia Coelho. Aí, doutora Patrícia, eu vou para o bloco comercial rápido aqui, mas eu queria deixar uma pergunta para a senhora. O Estatuto da Pessoa Idosa, se corrija se estiver equivocado, é 2003, não é isso? E a gente percebe que, mesmo com o estatuto que visa, que tem como objetivo uma lei que foi criada com o objetivo, com o propósito de proteger, de garantir, de dar condição ao idoso que às vezes lhe falta, e aí eu queria trazer para esse momento que nós estamos vivendo já, que é toda essa falcatrua envolvendo inclusive, enfim, não vem um caso, pessoas que deveriam proteger e que na verdade meteram a mão aí, continuam metendo a mão, sabe-se lá como vai resolver. Esse escândalo do INSS. A sua visão, como advogada, como pessoa que no dia a dia trata dessa causa, lida com essa causa, tem que falar sobre essa causa, tem que, eu vou usar assim, tem que defender a pessoa idosa. Eu queria ouvir então a senhora, daqui a pouquinho a senhora volta falando então sobre essa questão aí, o escândalo que envolve o INSS, esses desvios, tanto no que diz respeito a desconto de associações e sindicatos, quanto dos consignados que meteram a mão no bolso do aposentado. Bairro Caminho das Árvores, o primeiro bairro planejado de Campo Formoso. Você sabia que pode fazer a compra do seu terreno e a construção da casa dos seus sonhos financiada pela Caixa? O banco financia a compra do seu terreno mais a construção da casa no bairro Caminho das Árvores. Tem lotes à venda, casas prontas para morar, projetos na planta, escritura garantida, segurança, praticidade e o lado dos seus sonhos em um só lugar. O contato é o 74-991-417132. Dona Yaya Lavanderia chegou em Campo Formoso para facilitar sua vida com preço promocional de inauguração. Lave ou seque o cesto de 45 litros por apenas R$ 14,99. Lave em 30 minutos e seque em 45 minutos. E com esse clima chuvoso, a Dona Yaya faz também apenas a secagem. Lave suas roupas com praticidade em um sistema autônomo. Funciona todos os dias das 7 às 23 horas. Utiliza produtos Omo e Comfort e já inclusos na máquina. Aceita cartão de crédito, débito e Pix. Faça uma visita, tire suas dúvidas ou fale pelo WhatsApp 74-98839-1208, arroba Dona Yaya Lavanderia, Praça Freilino Graflage, próximo ao Hospital São Francisco. Atenção, chegou em Campo Formoso a Clínica Médica e Laboratório Messias, com excelente qualidade e preços baixos. E neste mês de inauguração, tem o check-up masculino e feminino infantil a partir de R$ 69,90. Vá cuidar da sua saúde e de quem você ama. Atende convênios como Amplacard, Planserv, Unimed, App Vida, GEAP, Petrobras e outros. E particular com preços especiais. Cobre qualquer orçamento. Faça o seu agendamento agora mesmo pelo 74991160421. Clínica Médica e Laboratório Messias. Fica na rua atrás da Prefeitura, Rua Maestro Zezinho, em Campo Formoso. Você está sabendo da novidade? Está todo mundo comentando. A loja Empório da Terra chegou completa em Campo Formoso. Um novo conceito em alimentos para uma vida mais saudável. Lá você encontra tudo para a sua alimentação do dia a dia. Frutas secas, frutas congeladas, farinhas, chás, castanhas, produtos sem açúcar e sem glúten. além dos melhores suplementos para academia e muito mais. Empório da Terra, Rua Benjamin Constant, na Praça da Feira. Você que sofre com dor nas costas, ombros, braços ou pernas após um longo dia de trabalho, já experimentou vários produtos e nada funciona? Use a pomada negra da Natubio. Ela te proporciona uma sensação de relaxamento e o prazer de viver sem dores. A pomada negra é eficaz no alívio das tensões musculares, artrite, artrose e reumatismo. Adquira a pomada negra nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. Neste Dia dos Namorados, que tal dar um presente que une estilo e cuidado? Na Ótica Novo Olhar, comprando um óculos de grau, você ganha uma armação grátis para o seu amor. E no dia 6 de junho tem exame de vista grátis. Aproveite, chame no WhatsApp 74991965635 ou siga @ Ótica Novo Olhar CF. Ótica Novo Olhar, seu novo jeito de olhar o mundo. E o forró dos Forros Verdes Mares já virou tradição, com produtos de qualidade e ofertas de montão. Forro de PVC, nova forma, branco por R$18,90. Telha, fibra, cimento e eternite, R$19,90. Bacia com caixa acoplada, branca, Santa Clara, por apenas R$ 399,00. Grupo Verdes Mares, tudo para sua casa e construção. Lojas em Capim Grosso, Jacobina e Senhor do Bonfim, faz entrega em Campo Formoso e região. 1h30, de volta aqui então com a advogada Patrícia. Eu queria que a senhora falasse então, doutora Patrícia, sobre essa questão que envolve aí, porque meter a mão no bolso do idoso, da idosa, da pessoa idosa que trabalhou uma vida toda para garantir uma aposentadoria, uma pensão que foi deixada, e de repente lá, através de sindicatos e associações, e também a questão dos consignados, né, que na verdade ninguém sabe ainda qual é o volume, quanto de recursos fala. Como é que a senhora tem acompanhado essa situação?
Bom, vamos lá. A gente acompanha, primeiro, com algumas preocupações com relação a alguns aspectos. Primeiro, como vai ser feita essa devolução? Qual é o prazo para devolver? Como é que vai ser feita a atualização dos valores que foram descontados indevidamente? E o nosso maior receio é, assim, que o judiciário fique muito inflado com essas ações, principalmente ações de natureza indenizatória pelo dano moral causado, né? Então, assim, como advogada, eu acho ótimo, né? Mas a gente tem que pensar como sociedade, né? Como operador da justiça, a gente vê que uma enxurrada de ações deve acontecer, mesmo com todos os esforços do Ministério Público, da Controladoria, do Ministério da Cidadania, do próprio INSS. Há um esforço conjunto para resolver essa situação da maneira menos danosa e no menor período de tempo, né? Então, eu vim acompanhando alguns pronunciamentos do presidente do INSS, o doutor Gilberto Waller, ou Waller, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, e ele falava justamente isso, de que já houve um bloqueio de valores, inclusive com a quebra da personalidade jurídica das pessoas desses sindicatos, ou seja, aqueles membros associados, donos de empresas vinculadas, todos esses, ele foi desconsiderada a pessoa deles e a pessoa jurídica foi desconstituída para bloquear o patrimônio pessoal, o que é, assim, para a gente é uma tranquilidade no sentido de ter lastro financeiro na garantia para poder cobrir este rombo. Depois, com relação ao bloqueio dos valores que iam ser descontados no mês passado, com a denúncia, né, eclodindo, principalmente na mídia, a gente tem essa segurança de que o valor no mês passado já não foi descontado e já vai ser estornado esse valor para as contas dos aposentados. Com relação ao pagamento dos volumes maiores, dos descontos indevidos que foram acontecendo por meses ou por anos, vai se usar uma referência de pagamento dos últimos 5 anos, tá? E depois disso, uma outra coisa que é importante a gente falar é que o aposentado, ele precisa saber se foi feito o desconto, porque nem em todas as contas benefício foi feito esse desconto, foi feita essa adesão. Então, o que a gente tem é informação de que aproximadamente 2 milhões de aposentados sofreram desconto indevido. Mas esse número tende a ser exponencialmente muito maior, né? Então, assim, a primeira providência é consultar o 135, né? E não mandar outra pessoa fazer. Fazer, buscar essa informação, né? Porque são informações sigilosas, tem essa questão da lei de proteção de dados, né? Então, assim, o idoso buscar a informação no meu INSS, porque ele está na palma da mão, está no aplicativo, está no celular, está no computador. Então, para aquele idoso, pessoa idosa, ou aquele aposentado que não consiga acessar pela plataforma, você tem a segunda possibilidade, que é o 135, que é o contato telefônico. E, além disso, você pode buscar aquele extrato comum que sai lá no banco, na sua conta benefício, e ver se foi feito algum desconto que você não reconheça como seu. Porque, assim, esse bloqueio é para essas tarifas de sindicatos, de associações. Mas aqueles consignados, eles continuarão caindo, né? O débito continuará sendo feito. E aí, existe uma previsão de que esses ressarcimentos, esses retornos, comecem a ser feitos em julho e tenham como prazo final dezembro. Essa é uma previsão muito otimista, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que até que todo mundo se dê conta dos descontos indevidos, qual é o tempo desse desconto, né? Que consiga habilitar tudo isso, vai levar um tempo. Então, o poder público, ele se movimentou de uma maneira bastante inteligente até, diante desse cenário, né, que é assim, é uma catástrofe, né? É uma coisa assim, de uma proporção que a gente nunca imaginou. Em utilizar serviços que ele já tem, como o meu INSS, o 135, e agora utilizou uma terceira ferramenta, que são os Correios, né? Então, lá nos Correios, o aposentado, ele também consegue buscar essa informação de se havia descontos feitos no seu benefício, lá no seu cartão benefício. E o meio de devolução vai ser o mesmo. A conta em que o aposentado recebe atualmente. Ah, mas eu recebi antes, em outro banco. Ah, mas eu fiz a portabilidade. Não tem importância. Na conta em que o aposentado receber atualmente, é nessa conta que será acreditado o estorno.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a advogada doutora Patrícia, trazendo informações aqui sobre assuntos voltados para a pessoa idosa. Marconi Nunes agora pergunta mais uma vez, Marconi.
Doutora Patrícia, é o acesso aos direitos e à informação que o idoso deve ter, principalmente a questão dos golpes. Aí eu estendo para o acesso o comércio, a questão de ter a vaga do idoso em estacionamento, filas e prioridade também na saúde. O olhar para esses direitos do idoso.
Bom, vamos lá. Como são várias frentes, vamos falar primeiro do estacionamento, que está mais fácil. É o seguinte. As vagas de estacionamento voltadas para idosos, deficientes, gestantes e também pessoas do espectro autista, elas são vagas de lei, né? Então, cabe a cada município identificar essas vagas, eleger essas vagas dentro daqueles locais que precisam necessariamente ser organizados, receber algum tipo de ordenamento dentro do trânsito da cidade. Mas mais do que isso, é necessário que a gente treine nosso olhar para ver isso, para notar essa necessidade, sobretudo quando a gente fala em pessoa idosa. Porque tem muitos idosos que, pela forma física, pelo autocuidado, pela beleza, eles não se parecem tão idosos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais treinado, ter essa questão da identificação, talvez com o cartão, como a gente já tem nos grandes centros, né? O cartão de identificação, para quando a pessoa parar ali na vaga da pessoa idosa, que ela coloque no painel do carro o cartão de identificação, né? Que o nosso policiamento de trânsito, que ele seja mais eficiente nesse sentido. Então, são esses aspectos, mas sobretudo a empatia mesmo, né? E essa é uma coisa que a gente tem que treinar individualmente. com relação a outro aspecto,
questão da saúde,
a saúde, a questões prioritárias. Primeiro, dentro do sistema, vamos dizer assim, nacional, a gente tem as determinações de lei e a gente precisa se adequar dentro da nossa realidade local. Então, por exemplo, dentro da regulação tem os sistemas prioritários, dentro da justiça tem o sistema prioritário. Eu estava aqui comentando com você que dentro da justiça a gente tem o idoso e tem o idoso com mais de 85 anos. Então, ele é prioridade acima de todas as prioridades. Né? Então, assim, já ter esse olhar também mais treinado para isso, né? Para identificar quais são os problemas que a pessoa idosa enfrenta na mobilidade urbana, na organização da mobilidade urbana e no trânsito, e a partir daí organizar o que é prioritário, o que é vaga de idoso e o que é prioritário na oferta dos serviços, na oferta de medicamento, na oferta do atendimento público. E dentro do sistema também de preferência, a gente não pode deixar de falar das filas, né? De que a gente precisa estabelecer mecanismos não só para ter a fila prioritária, mas que essa fila ande no mesmo nível de celeridade que as outras filas que estão ali. Porque às vezes você vai no mercado, aí tem duas filas de idosos e 30 de pessoas não idosas. Então, o que vai acontecer é que aquelas filas vão andar muito mais rápido. Então, é necessário que exista também essa proporcionalidade na oferta do serviço prioritário.
Ô, doutora Patrícia, quando a gente fala de CRAS e CREAS, no aspecto voltado para a pessoa idosa.
Sim, muito bom. Vamos falar desses dois órgãos que fazem parte da assistência social e são a porta de entrada para que a gente tenha um atendimento mais eficiente. Os CRAS, eles têm uma função muito mais próxima, né, do usuário do sistema, porque o usuário vai ali no CRAS e ele faz a sua inscrição no programa de transferência de renda, ele faz atualizações cadastrais, programas sociais, benefícios, tudo isso é feito dentro do CRAS. Mas o CRAS também pode receber denúncias, está apto para isso. E lá no CREAS, o que a gente tem é um serviço muito mais voltado para a atenção quando há violação de direito. Né? Então, todas as vezes que uma pessoa idosa ou qualquer outra pessoa, qualquer outro público, sofra violação de direitos, esteja em situação de vulnerabilidade econômica ou social, ela é encaminhada ao CREAS. Né? Então, o CREAS é para quando já aconteceu. E o CRAS é para a gente trabalhar na prevenção, no olhar mais atento e no atendimento mais próximo.
Olha, 1h49, nós queremos agradecer aqui a doutora Patrícia pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. É bem verdade que se nós tivéssemos tempo, já estouramos o tempo em 4 minutos aqui, mas se a gente tivesse, é um assunto que demanda muita coisa para ser discutido, mas em outra oportunidade a doutora Patrícia estará conosco, dependendo da sua agenda aí, para a gente estar trazendo mais informações a respeito desse assunto, até porque tem um bom tempo que a doutora Patrícia não vem aqui ao vivo, né? Então, quando tiver um tempo, a gente vai estar novamente conversando. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje no Jornal 98 Notícias.
Bom, eu que agradeço e estou à disposição sempre que quiserem, me chamem aqui. Esse tema é um tema realmente que me é muito caro. Eu gosto de falar sobre isso. É importante a gente trazer esse aspecto mais popular, né? Trazer uma informação de uma maneira mais descomplicada para o público em geral. Tá? Então, fico à disposição. Muito obrigado aos ouvintes. Até mais.